Paulo Paim e Randolfo Rodrigues defendem investimentos do governo para enfrentar crise financeira.
Roberto Requião diz que luta contra a corrupção passa pela redução de juros, fim do monopólio na mídia e judiciário mais ágil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores Randolfo Rodrigues, do PSOL, e Paulo Paim, do PT, elogiaram o comunicado do IPEA, que aponta os caminhos para o Brasil superar a crise econômica mundial.
O estudo sugere que o país reduza as taxas de juros e mantém aquecida a economia interna, preservando o nível de emprego e o poder de compras da população. Repórter Celso Cavalcante.
No comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apresenta uma análise de 5 fundamentos da economia brasileira: produto interno bruto, crédito, inflação, fluxo de capitais e contas públicas. De acordo com o IPEA, o país tem boas condições de enfrentar a crise econômica internacional. O estudo observa que o Brasil tem mantido sob controle os índices de inflação, mas alerta que é preciso seguir no caminho da distribuição de renda, da redução do desemprego e da oferta de crédito. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o comunicado do IPEA. Ele lembrou que o estímulo à economia interna foi uma estratégia usada com sucesso pelo governo Lula durante a crise financeira de 2008 e 2009.
Eu acho que o caminho é esse, é diminuir a taxa de juros, fortalecer o crédito, distribuir a renda. O Lula usou um método que deu certo. E por que, que agora vamos começar a aumentar juros, arrochar salário, não permitir reajuste nem para aposentado, nem para trabalhador? Nós temos aí praticamente 200 milhões de brasileiros com um potencial enorme de compra. Eu acho que esse é o caminho.
O comunicado do IPEA também alertou para a importância das relações com a China, atualmente o maior parceiro comercial do Brasil. Na avaliação do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, é preciso que o país procure melhorar cada vez mais essa relação.
É fundamental nós termos um olhar para as relações comerciais com a China, pelo papel que a China cada vez mais está desempenhando na economia mundial e desempenhará no conjunto do século XXI. Nós temos um saldo positivo em relação à China, é um dado importante e animador para a nossa economia. Mas tem aqui as más notícias, no sentido de nós sermos exportadores de commodities, de produtos primários para a China, e a China tem vendido para nós produtos industrializados. Este é o dado que nos adverte.
Hoje, senadores e deputados homenagearam a maçonaria e aproveitaram a ocasião para pedir apoio dos maçons no combate à corrupção e à miséria.
No Brasil, 220 mil maçons comemoram o seu dia em 20 de agosto. Saiba os detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
A maçonaria teve uma atuação importante em momentos da nossa história, como a independência de Portugal, a abolição da escravatura e a proclamação da República. O senador Mozarildo Cavalcante, que é maçom, presidiu a sessão e pediu para que a instituição se engaje mais na luta contra a corrupção e a miséria. No combate à miséria, Mozarildo lembra que isso não é só uma função do governo.
Nós dizermos para a sociedade que a loja tal, fazer um balanço social e dizer, durante o ano a loja tal atendeu a tantos idosos, atendeu a tantas crianças, fez isso, fez aquilo. Isso é um dever nosso para com a sociedade. Como disse a presidente Dilma, um país rico é um país sem miséria. Então é um desafio que não pode ser só dos governos. Não pode. E não deve ser só dos governos.
Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, também acredita que a maçonaria, por sua atuação em todos os estados do Brasil, pode dar uma contribuição no combate à corrupção.
Nós precisamos usar o esforço que vocês têm, a rede que vocês têm, a força de vocês para limparmos esse país de todas as formas de corrupção. Além dessa corrupção visível de tirar dinheiro do Estado e colocar no bolso, tem uma outra corrupção, é a corrupção de um país que não tem água, não tem esgoto, as escolas estão caindo, a gente constrói prédios de luxo com o dinheiro do Estado. É a corrupção nas prioridades.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que a corrupção só vai acabar quando o país combater também os juros altos, a lentidão da justiça, a privatização do patrimônio público, o monopólio da mídia e a falta de regulação dos meios de comunicação.
Para Roberto Requião, a luta contra a corrupção tem que passar também por reformas básicas estruturais, como a reforma política, por exemplo. Segundo ele, é preciso mudar o estado das coisas.
Esses dias, li uma citação de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas. Tem duas filhas lindas. A raiva e a coragem. Raiva do estado das coisas. Coragem para mudá-lo. Tenhamos raiva da corrupção, mas tenhamos coragem para mudar o estado das coisas que a originam, que a incrustam e disseminam entre nós.
O senador Romero Jucá, do PMDB, elogiou o 6º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, que vai lançar o projeto Memória do Forte São Joaquim do Rio Branco, em Roraima.
O projeto prevê a reconstrução do monumento, mas antes disso, segundo Romero Jucá, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, deve tombar a área do forte.
O 6º BEC está construindo uma maquete, está preparando nas suas dependências todo um projeto técnico com orçamento para que nós possamos conseguir os recursos para realizar essa obra. Nós queremos a reconstrução do forte da forma como foi feito no passado, para que fique na memória do povo de Roraima e seja efetivamente um local onde possa ser, inclusive, resgatado o compromisso histórico do nosso povo no Estado em defesa do Brasil.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, anunciou a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Semiárido, que será presidida por ele.
Wilson Santiago lembrou que o objetivo é beneficiar os 22 milhões de habitantes que vivem em 9 estados da região, que apresentam os maiores índices de desemprego, de analfabetismo e de doença de Chagas. Enfim, que apresentam o menor IDH do país, o Índice de Desenvolvimento Humano.
Tenho certeza que esta frente, com apoio dos 27 senadores dos 9 estados, nós teremos condições de construir o mais urgente possível as propostas que o semiárido precisa para, com isso, diminuirmos a inchação das principais cidades do próprio Nordeste.
O senador José Pimentel, do PT cearense, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de autorizar a construção de mais 4 universidades federais, 2 na Bahia, 1 no Pará e outra no Ceará.
O Ceará também receberá 6 dos novos 120 institutos federais de tecnologia que serão instalados no país. José Pimentel destacou a importância dos institutos federais de tecnologia para a formação de mão de obra qualificada ao país, especialmente no Ceará.
Com os 6, estamos indo para 28 institutos federais de tecnologia no nosso estado, para resolver o apagão tecnológico que o Brasil assistiu. As empresas estão à procura de trabalhadores e nós temos um conjunto de trabalhadores à procura de emprego, porque não tem qualificação, termina os empregos ficando ociosos. E nós precisamos superar toda essa dificuldade.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, disse que, segundo o cadastro de empregados e desempregados, o estado de Sergipe é um dos 3 que mais gerou emprego no país nos últimos 12 meses.
Enquanto a média nacional foi de 5,3, em Sergipe foi de 6,4. E no que se refere ao emprego industrial, em Sergipe a média chegou a 10,8.
Para Antônio Carlos Valadares, esse fato se deve a políticas adotadas pelo governo do estado, como, por exemplo, o fortalecimento da agricultura familiar.
Impressionante como um estado pequeno está mostrando ao Brasil como proporciona empregos ao seu povo com carteira assinada em plena crise internacional.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara BU.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Cada brasileiro tem o dever de ficar atento à aplicação dos recursos públicos. Afinal de contas, somos nós, cidadãos, que pagamos os impostos. E é nosso direito exigir que esse dinheiro seja utilizado em benefício de toda a população.
Isso se chama controle social. E para ser bem exercido, é necessário que a administração pública seja cada vez mais transparente, facilitando o acesso de qualquer cidadão a informações diversas relativas a ações governamentais.
Essa importância do controle social e da transparência foi destacada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, na palestra de abertura proferida no Encontro Nacional dos Órgãos de Controle Interno.
O encontro, que começou na quarta e terminou hoje, reuniu autoridades e especialistas em Brasília para discutir a transparência nas contas públicas e a atuação dos cidadãos como agentes fiscalizadores. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.